Senhores conselheiros, penso que bem almoçados e com a digestão em curso é o momento certo para falar sobre ciências da nutrição. E como somos todos boa boca, o tema da objeção de consciência para alguns alimentos sequer também é um complemento à nossa, ao nosso almoço. Brincadeiras à parte, isto porque o icebreaking no fundo foi feito durante a hora de almoço, é um enorme gosto termos hoje connosco a professora Conceição Calhau, que é professora catedrática da Nova Medical School, onde coordena a licenciatura em Ciências da Nutrição. Mais não digo sobre o seu currículo, que aliás a nota bibliográfica foi distribuída a todos os senhores conselheiros. Interessa-nos aqui perceber que realmente a senhora professora Conceição Calhau é hoje reconhecidamente no plano nacional uma porta-voz autorizada das questões relativas às ciências da nutrição. Para surpresa, certamente, de muitos, e ainda hoje, aliás, durante o almoço com a senhora diretora-geral da Direção-Geral de Saúde, se verificou o desconhecimento que existe em relação à importância que a temática da objeção de consciência tem nas ciências da nutrição e, em particular, na área do ensino. E, por isso, para nós que estamos a trabalhar neste domínio, é muito importante irmos para além do óbvio e, sobretudo, podermos até vir a dar alguma forma de resposta às questões que os próprios professores enfrentam nesta matéria. A senhora professora Conceição Calhau aceitou imediatamente o nosso convite e agradeço-lhe por isso, porque realmente foi feito muito em cima da data. É uma pessoa bastante ocupada, mas encontrou lugar para vir aqui e quero dizer que para nós é um gosto e estamos na expectativa daquilo que nos pode dizer sobre esta temática, agradecendo muitíssimo a sua presença aqui entre nós.
Muito bem, muito obrigada. De facto, professora, foi um desafio que vem na consequência de algumas conversas que tivemos de desabafo para esta temática e se calhar agora aqui é o momento de fazer um preâmbulozinho só para contextualizarmos o meu percurso e a minha preocupação recente sobre esta matéria. Portanto, agradeço também e cumprimento e para mim é um palco completamente diferente, desafiante, estou até nervosa. Exato, muito nervosa. Portanto, o que é que... Eu sempre fui professora de bioquímica durante 23 anos na Faculdade de Medicina do Porto e depois venho para Lisboa também para tomar conta da bioquímica na Faculdade de Medicina, na Nova Medical School, e a realidade em Portugal, e acho isto vai ser importante para se perceber um bocadinho a questão das ciências da nutrição, a realidade em Portugal em 2018... Eu vim para cá em 2016, mas, portanto, nessa altura, o único curso de Ciências da Nutrição em universidade pública em Portugal era na Universidade do Porto. E, portanto, eu achei que, já que vinha, já que o desafio era do Porto para Lisboa, que eu tinha que fazer ainda uma coisa, acho que sempre tenho que acrescentar qualquer coisa, isto também é uma mania, e a verdade é que achei que era mesmo oportuno, até porque a faculdade é de Ciências Médicas, ter Ciências da Nutrição nesta faculdade e, portanto, foi de facto criada esta licenciatura na faculdade. Isto também para explicar que eu não tinha muita consciência ou esta experiência de contactar com estas dificuldades. Só agora, porque na realidade temos a licenciatura nesta faculdade desde 2018. É uma licenciatura de 4 anos, aliás, talvez alguns, mas vocês procurando ou que têm um QR Code, a licenciatura é de 4 anos. Os licenciados em Ciências da Nutrição pois são os nossos nutricionistas e a verdade é que temos, de facto, a formação em áreas importantes para que depois eles tenham competência para trabalhar na nutrição clínica, na indústria, na restauração, na investigação, na saúde pública, enfim. É, de facto, uma licenciatura que permite depois que eles escolham diversas áreas de intervenção. E, portanto, a minha experiência enquanto coordenadora é uma experiência só desde 2018. E agora os temas que me têm vindo a preocupar. Por um lado, a questão de nova dos alunos se recusarem a estar em aulas práticas com a utilização do modelo animal, embora isso já não é tão novo quanto isso, porque eu já no Porto dava as aulas de toxicologia e, portanto, nós na toxicologia o modelo animal é, obviamente, o modelo pré-clínico em que se vai testar compostos cuja toxicidade não se conhece e, portanto, não se pode fazer no modelo humano e, portanto, já começávamos a ter, particularmente, os da nutrição, porque no Porto, na Faculdade de Medicina do Porto, também os alunos de nutrição lá vão ter aulas e, na realidade, essa já era uma realidade que começava a aparecer, não tanto nos alunos de medicina, mas os da nutrição começavam a dizer que não eram vegetarianos e que não queriam ter o modelo animal nas aulas. Agora, voltando aqui a este caso em particular, isto começou a ser muito mais, um problema mais presente e agora as novidades. Nós no primeiro ano temos uma disciplina de produção primária de alimentos. Portanto, obviamente que o nutricionista não vai ser nem engenheiro agrónomo nem veterinário, mas tem que ter estas competências nas bases para se perceber tudo aquilo que é produção primária dos alimentos sobre os quais eles depois vão trabalhar. E a verdade é que também já tenho os regentes da produção primária de alimentos a queixarem-se que os alunos no componente animal, produção primária vegetal, produção primária animal, que em matéria animal se recusam a estar principalmente nos trabalhos de campo. Portanto, aulas práticas em que vão à produção animal e não só nessa produção animal ainda é mais grave, entre aspas, porque na verdade não só não querem estar nas aulas, como também contestam os próprios conteúdos. A outra dificuldade que eu também tenho tido são os regentes das disciplinas que trabalham os alimentos, desde a química dos alimentos, bromatologia, gastrotécnica, à manipulação de alimentos animais. E, portanto, os alunos também se recusam a olhar para um frango. Isto já aconteceu este ano, não querem olhar, não querem ver e, portanto, já não é não tocar. Porque às vezes fazem-se trabalhos de grupo e os alunos iam-se colocando um bocadinho mais à parte, os professores não insistiam muito, mas a verdade este ano já tive a regente a dizer o aluno ou a aluna recusou-se a vir ao módulo das aulas práticas que tinham alimentos de origem animal. Bom, e portanto, eu obviamente que partilhei aqui com a professora que enquanto coordenadora responsável e que no fundo estes temas me vêm parar, se por um lado as aulas práticas, como vocês sabem, há uma obrigatoriedade, mas eles podem dar faltas, mas quer dizer, também não vai estar o docente a dizer, olha, usa as faltas para esses conteúdos. E depois, na verdade, enquanto responsável pela formação, nós temos que garantir que as competências são transmitidas. Claro que depois também já temos os nutricionistas a chegarem ao mercado de trabalho e têm já algumas referências de que aqueles que são vegetarianos, que vão trabalhar, por exemplo, para empresas de restauração coletiva, não querem fazer a prova dos alimentos. Portanto, ou seja, quando estão a comandar, no fundo, equipas de refeições, têm este problema. Claro que depois, ainda hoje eu estive a ouvir a equipa da Nutrição Clínica, não temos absoluta certeza, mas também já começamos a ter algumas dúvidas se os profissionais que são vegetarianos, se também têm aqui algum conflito ou alguma má prática, mas isso depois, obviamente, a própria ordem, que é a questão de um cliente ou um utente, um doente que vai à consulta e quase que é induzido a fazer dieta vegetariana porque o clínico é vegetariano. Portanto, na verdade, nós já começamos a ter muito estas situações e uma em concreto, que há um bocadinho no almoço eu estava a partilhar e fui convidada para um painel de discussão da produção animal e efeitos na saúde. Tudo muito bem, eu no painel era de facto a que estava lá da área da nutrição e alguém a um determinado momento me pergunta se eu era vegetariana, quando eu disse que não era, porque não tenho que dizer, quer dizer, eu não tenho que dizer coisíssima nenhuma. Como? E na verdade o que aconteceu foi alguém no painel a dizer, bom, eu acho lamentável realmente terem convidado uma pessoa que não é vegetariana e, portanto, posto isto, e já aconteceu também na faculdade, nesta, na de medicina, os alunos, a associação de estudantes, aqui, os alunos de medicina, quiseram organizar uma conferência sobre a dieta vegetariana, procuraram comigo conselhos sobre o programa e, obviamente, qual foi o requisito deles que eu tinha que indicar nutricionistas que fossem vegetarianos, ou que obviamente não permiti que tal coisa acontecesse, porque na realidade, para falar de ciência, é uma coisa, o que cada um têm de rotinas alimentares é outra coisa. E, portanto, na realidade, também não achei que que a conduta já fosse muito adequada. Portanto, na verdade, acho de uma forma rápida, mas resumida e que, no fundo, são estas as minhas preocupações. Tenho preocupação, de facto, de como é que nós formamos os nutricionistas. Eu não tenho dúvidas que, provavelmente, a solução não seria nós agora, nas candidaturas de acesso ao ensino superior, colocássemos lá como requisito que os estudantes não podiam vir para lá com estas questões, mas obviamente que depois também não vamos ser discriminatórios, mas é uma situação difícil. Não sei, professora, se vai ao encontro.
Eu, se não se importa, já colocava aqui algumas questões que decorrem também das nossas conversas anteriores e têm a ver sobretudo com o impacto, no caso sobretudo dos alunos, não desta última parte que sofreu, mas porque eu não quero já começar a tomar a palavra senão para trazer para aqui mais alguma informação sobre a qual o conceito já ouviu falar, porque eu o trouxe a partir das conversas que nós tínhamos tido, e a minha questão era sobretudo perceber, por parte desta recusa dos alunos, que impacto é que isto tem na sua formação profissional, por um lado, porque eles vão sair como licenciados, ou mestrados, ou doutorados, ciências da nutrição. Por isso, como é que este tipo de recusa na participação em alguns tipos de trabalhos afeta ou não a sua formação profissional? E como é que pode, este é outro nível, como é que pode impactar aquilo que são os atos profissionais? Porque os nutricionistas, à semelhança de outras ordens, têm atos profissionais. De que forma é que, por isso, por um lado, a sua formação, a nível pessoal, por outro lado, o ato profissional ao nível da ordem e do profissional em nutrição?
Como estas questões já não são tão pontuais quanto isso, e de facto há aqui uma linha desde o primeiro ano até às outras unidades curriculares a serem reportadas estas situações, na verdade aquilo que se conclui é que compromete a formação, porque eles não têm formação nestes conteúdos porque não vão a essas aulas. Claro que se esses módulos até constituem mais do que um terço das aulas, e isso já aconteceu numa disciplina em que a professora os módulos dos alimentos de origem animal, e estamos a falar por exemplo também dos laticínios, não é? Mesmo em tecnologia alimentar, portanto, cobria mais do que um terço, e portanto o regente vem partilhar comigo a preocupação de, mesmo até facilitando ou dizendo ao aluno, olha, compra lá um terço, pode faltar e não venha muito aborrecer, mas a verdade é que depois já passa esse limite e vem perguntar o que é que há de fazer relativamente a isto. Portanto, eles efetivamente vão ter a formação comprometida.
A outra pergunta há de ser, já temos ali o senhor conselheiro Carlos Maurício Barbosa para pôr questões, também saber se há um padrão de atitudes depois a nível da universidade.
Muito obrigado. Eu só queria perguntar se nesses casos dos estudantes, ou mais tarde dos nutricionistas, se é invocada a objeção de consciência. Pelo que eu percebi, não é? São manifestadas formas de estar na vida, não é? Opções, designadamente do ser vegetariano, mas não é invocada a objeção de consciência, que é o assunto que nos interessa especialmente. Mas parece que, não sendo invocado, é isso que está em causa, não é? Parece ser isso. O que quer dizer que... Vou passar à minha segunda pergunta, que é como é que podemos... qual será a solução? Porque, de facto, estamos perante um problema, qual será a solução? Será instituir também a objeção de consciência nestes assuntos? Mas essa objeção de consciência poderá comprometer a sua formação? Poderá comprometer a sua atividade profissional? Nesse caso dos profissionais, tinha que ser clara para o público. Este profissional é um profissional que é objeto de consciência para este assunto. Mas em relação ao estudante, a situação é mais grave, porque é uma objeção de consciência que pode colocar em causa a sua formação.
E, senhor, não, primeiro, senhor conselheiro Miguel Rico.
Muito obrigado, Sra. Professora Conceição Calhau. Pronto, é evidente que esta questão dos estudantes é muito preocupante, sobretudo naquilo que nos diz respeito em relação a esta questão da objeção de consciência, para aquilo que é a formação futura deles. mas aquilo que eu gostaria de saber, não sei se tem conhecimento, é se, porque a mim também parece claro que um profissional que de alguma forma imponha a um utente, um utilizador dos serviços de um nutricionista, uma dieta vegetariana, terá que ser má prática, porque evidentemente será uma outra questão. Agora, se tem conhecimento de colegas que sejam objetores de consciência a ver pessoas, doentes, que não sejam vegetarianos, portanto, que tenham, se conhece, tem algum conhecimento sobre isso, isso me interessa.
Uma questão e depois eu passo a palavra à senhora professora e fazemos por rondas. Está bem? Três questões. Senhor Conselheiro Carlos Cortes, por favor.
Muito obrigado. Obrigado pela sua apresentação. Meu nome é Carlos Cortes. Eu tinha aqui três questões. Enfim, as duas primeiras são de um determinado domínio, que eu fiquei impressionado com aquilo que relatou e, nomeadamente, aquilo que me pareceu ser uma dimensão grande, de alguma forma, de estudantes que eram objetores de consciência nesta área. Eu só queria saber se era possível, por um lado, quantificar, mais ou menos, nós sabemos, enfim, qual é a dimensão exata do que está a acontecer. Por outro lado, falou da formação comprometida, eu compreendo isso, mas compromete a formação ao ponto de ele não poder ser nutricionista ou consegue ser nutricionista na mesma? E o terceiro ponto, aqui que também me preocupa bastante, é se o facto de um nutricionista alegar, enfim, esta objeção de consciência, isso pode ter um impacto negativo sobre os cuidados de saúde que está a prestar.
Agora a palavra à senhora professora Conceição Calhau, que já tem aqui um bom leque de questões e depois fazemos a segunda ronda.
Mas eu concordo com estas questões que são de reflexão, porque eu própria não tenho resposta. Se compromete a formação, se eles vão ser nutricionistas, eles têm saído nutricionistas. Em relação à percentagem, nós temos na população portuguesa cerca de 10% de vegetarianos, que também não sei o rigor deste valor. Porque, agora não parentes, ser vegetariano... Eu acho que a maioria das pessoas também confunde muito o próprio conceito, que eu não sei se ser vegetariano só de vez em quando, se já é há muitos anos, depois é o que come ovos, é o que não come ovos, depois é o que... Pronto, enfim, já o próprio conceito em si, que isto até em termos de investigação é difícil muitas vezes perceber com rigor de que é que estamos a falar. Mas se pensarmos no qual é que é o impacto no número de estudantes, também ainda não é muito grande. Ou seja, para já a licenciatura na nova Medical School tem... Os números que são, é muito baixo, é 20, não são 20 que entram por ano, porque isto é o regime geral, temos normalmente 30, 32 alunos. E temos normalmente por ano, aquilo que me tem sido reportado, são 3, 4 alunos. Portanto, é esta a realidade que estamos a falar. Que eles têm saído com a formação o mais completa possível. Têm sido os docentes aqui a fazer um esforço para ir compensando estas forças que contrariam, mas na realidade... Não deixa de ser de reflexão, até para quando eu tenho que dar orientação aos regentes de que temos que ter critérios ou temos que ter forma de atuar sempre da mesma maneira, e quer dizer, e aí sim, os vossos contributos também para mim, independentemente depois daquilo que é o resto do trabalho, mas também para mim é importante para perceber o que é que nós podemos fazer. Em relação à pergunta do professor Miguel, não temos o contrário, não é? Portanto, que ele está a apontar daquilo que... Do objeção. Não. Os? Se evocam os outros que... Portanto, os que não são vegetarianos? Não. Não.
Era a minha pergunta. O sim. Nosso assunto é a objeção de consciência. Eu estava a perguntar se os estudantes que se recusam se invocam a objeção de consciência.
Não. Exato.
O que é que eles invocam? O que é que eles invocam?
Eles vão invocando as suas queixas, não é? Vão dizendo que não querem ir à aula porque... Não é?
E havia a segunda parte da minha questão, que é não os nutricionistas, que porventura são nutricionistas, são vegetarianos, nas suas consultas, eles invocam a objeção de consciência relativamente... aos outros assuntos, e portanto acabam por prestar consultas com base nas suas crenças e comportamentos e decisões vegetarianas?
Pronto, aí posso só responder daquilo que foi a minha experiência, que não foi muito grande, mas que tive durante 4 anos como Presidente do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Nutricionistas, e acho que deve ter aparecido 1 ou 2 vezes queixa desse tipo de má prática. Ou seja, alguém vai a uma consulta e de facto se percebe que o nutricionista era vegetariano e estava... Mas também já aconteceu de percebermos que alguns colegas da área da nutrição assumem uma especialização nessa área e, portanto, identificam como que uma consulta apenas para este tipo de população. Aí está perfeitamente identificado. Sim.
Ainda estamos com os conselheiros que colocaram questões na primeira ronda.
Sim, eu peço desculpa, eu não sei se penso que não respondeu a esta, à última pergunta, que para mim é mais importante. É se um nutricionista que foi formado nestas condições, portanto, alegando a objeção de consciência, se na sua prática clínica... Sim, sim, mas nesta condição que havia a explicar, portanto, não tem essa parte, não tem essa formação. Se a sua atuação clínica, por não ter essa formação, pode ser lesiva dos cuidados que está a prestar aos doentes. Essa, para mim, era uma pergunta muito importante.
Pronto, peço desculpa, eu na realidade o que estava a tentar explicar é que nós não temos, apesar de eles se recusarem, não propriamente numa figura mais, eles vão estando quase que a serem compensados com os docentes e, portanto, eu não vejo neste momento que tenham, no final, uma grande falha, mas de facto, se isto persistir, é uma questão que me preocupa. Da mesma forma que o médico, durante o seu percurso, também se recusar a ver sangue, quer dizer, isto era aqui uma formação... que ficava, né, quer dizer, isso não existe, mas no fundo compromete, isto não tenho dúvidas nenhumas, que a ausência de fazer determinado percurso curricular vai comprometer, porque eu não posso garantir que as competências são todas transferidas, não é? Porque há muita matéria, se falamos em alimentação não falamos só, aquilo não é um curso de fitoterapia, não é? Quer dizer, aquilo é um curso, ciências da nutrição tem muitos conteúdos que podem de facto comprometer.
Eu não sei, eu acho essa questão de facto muito importante e ainda gostava de especificar mais, porque se, por exemplo, não trabalha em laticínios, como é que numa dieta, numa determinada pessoa, quem quer que ela seja, como é que ele sabe como é que há de... Como é que...
A Siri também está.
Está-me a boicotar totalmente. A boicotar totalmente. Mas,
não, é a Siri.
Mas estava eu a dizer, se não tem aulas em determinadas matérias, como é que depois sabe? Para fazer um plano alimentar, saber exatamente como combinar. Ou então se vai trabalhar para um supermercado. No supermercado vai dizer, olha, só vou para os vegetais. Mas os vegetais também choram.
Sim, sim. Não, a questão aqui é que se de facto passam a evocar... É isso que temos esta preocupação, porque, por exemplo, para eu concretizar uma aula de tecnologia dos alimentos em que se trabalha só os laticínios, o que é que tem acontecido? Bem que se põe num canto da aula e depois os colegas vão minimizando, não tem acontecido, quer dizer, depois faltaram a uma aula e não sabe se esteve doente, mas quer dizer, não tem sido de uma forma muito sistemática, ou muito, mas a verdade é que se fizessem um bloqueio completo a tudo que fosse essas aulas que trabalham matéria de origem animal, eles não podiam ser, no fim, nutricionistas iguais. Quer dizer, não podiam completar o curso, não é?
Vamos agora passar à segunda ronda. Primeiro a conselheira Inês Godinho, depois a conselheira Pereira de Almeida e a seguir André Dias Pereira. Já está na lista, mas não os primeiros. Por isso. É negro, eu estou a escrever a preto, sim.
Mas qualquer
por isso,
dia também.
Inês Godinho.
Não, mas é assim, qualquer dia, professor, também os geneticamente modificados.
Muito obrigada pela intervenção, professora Conceição Calhau. Eu confesso que, enfim, talvez seguindo um bocadinho o percurso do senhor conselheiro Carlos Maurício Barbosa, parece que andamos a. Mesmo na ronda anterior, se me permite a expressão, e peço desculpa, mas eu estou a falar com... Parece um elefante a dançar numa loja de porcelana. É a sensação que me dá. A minha pergunta é de forma um bocadinho mais direta, porque assim, não me parece, estando nós a discutir isto da perspectiva ética, agora independentemente, não me parece que nós possamos andar um pouco à volta e dizer que eles ficam ao fundo da sala. Será que deve ser instituído um procedimento efetivo Ou seja, mais uma vez, retornando ao ponto que nós estamos a discutir a objeção de consciência, nessas circunstâncias em concreto, devia ser assumido, dada a formação sobre o que é objeção de consciência, e assumido que são objetores para produtos de origem animal e terem uma formação diferenciada, por exemplo, assumir-se essa diferença e, portanto, dar peso e substância à objeção de consciência, ou, se me permite, vamos ver o elefante a dançar na loja de porcelana e ter nutricionistas que, se calhar, têm uma formação. Eu sei que foi exagerado, mas quando deu o exemplo do médico que não via sangue, Deus me livre, eu acho que preferia não ir ao médico, não é? Quer dizer, isto é estarmos a chegar a pontos e, portanto, é assumir as coisas como elas são, porque é importante dar nomes às coisas e perceber o que é que as coisas são. Dizer que não estou à vontade um estudante, pergunto, naturalmente não tenho nada contra, a questão não é essa, mas será que não se devia aqui assumir que há aqui um problema de objeção de consciência e no fundo, faça a delimitação dessa circunstância, até assumindo que só tem a propensão a aumentar, porque é essa a tendência, de algum modo, que seja possível formações especializadas em nutrição vegetariana, sei lá, vegan, geneticamente modificada, de algum modo, não é? Portanto, e aqui assumir que... Ou seja, não tem a ver com o curso em particular, tem a ver com uma situação que nos relatou, que me parece que é preocupante, que é, se calhar, se andar a disfarçar uma situação, a disfarçar, tentar andar à volta de uma situação que, na verdade, depois tem outras implicações, não é? E, portanto, porque, de algum modo, se fosse, houvesse aqui uma assunção de objeção de consciência em relação a produtos de origem animal, com uma assunção dessa realidade, também podia ser feito esse ajuste no diploma, ter uma especialização própria e depois não termos estes problemas subsequentes, não é? De saírem nutricionistas e, na verdade, serem quase objetores encapotados, se me permite a expressão, que estão a dar conselhos. Por exemplo, ainda hoje vimos, temos uma pessoa que, enfim, é insuspeita, porque é presidente do Conselho Nacional de Ética Português e que hoje comeu um belo prato de carne. E, portanto, se apanhasse em termos éticos um nutricionista que não tinha qualquer diferenciação e que tinha alguma circunstância, mas era vegetariano, e não havia esta assunção da circunstância, será que eticamente não estamos a, não temos nós que eticamente também travar estas possibilidades a montante ou esperar só pelas consequências ajusando? Era um pouco por aí a minha questão. Muito obrigada.
E agora o Sr. Conselheiro Pereira de Almeida, e segue-se o Sr. Vice-Presidente.
Se calhar não adianto demasiado, mas a minha atenção era mesmo, muito obrigado, Sra. Professora, Conceição Calhau, mas no que diz respeito à formação académica, pois mesmo no que diz respeito à avaliação, não é, destes doentes, destas pessoas, destes alunos, nestes módulos, nestas áreas, porque não é certamente que a avaliação não é só teórica, é também prática e não é só a participação ou não nas aulas práticas em que ficam ao canto. É também depois se são avaliados em áreas em que não têm competência ou como é que... Pronto, era uma curiosidade. A outra era, de facto, de acordo com a sua perspectiva e a sua experiência, como é que se poderia caminhar no sentido da consciência da objeção que eles têm, ou seja... Como é que esse percurso de consciência poderia ser feito, mesmo em confronto com outros colegas que têm outras atitudes, para que esta possibilidade da clarificação da objeção de consciência não seja uma coisa burocrática, mas seja de facto uma assunção existencial ou pessoal.
Sr. Professor, se quiser agora responder a esta ronda, depois passamos à próxima.
Bom, também se calhar convém deixar aqui claro que temos estudantes que não ingerem alimentos de origem animal e que não têm qualquer recusa e, portanto, nunca tiveram essa manifestação. Pronto. De facto, se calhar agora estamos numa sociedade em que tem comportamentos um bocadinho diferentes. Em relação à sua questão... Pois, se de facto eles fazem, e no fundo também tocando um bocadinho aquela de podermos ter uma formação mais específica, quer dizer, o curso de Ciências da Nutrição tem uma orientação por parte da Ordem dos Nutricionistas e a formação é igual. Portanto, nós então aí estaríamos a criar um outro curso. Porque aqui a questão é exatamente essa, é não confundir aquilo que é comportamento de cada um e aquilo que ele se recusa a estudar, portanto, porque temos efetivamente muitos estudantes que não têm esse comportamento. Portanto, na realidade, acho que é isso que depois para nós é importante perceber, se vamos ou não aceitar este tipo de objeção de consciência e como é que fazemos para a formação e para as competências. É mais nesse sentido.
Que havia mais algumas questões. Não, Pedro. Da parte dos três Pedro, senhores conselheiros que tomaram a palavra.
O Pedro.
Não? Ah, coitado, mas está aqui mesmo ao lado, não faz mal. Eu acho que uma das questões que não se chegou a ser respondida era se havia, sequer não estou a formular tal como foi apresentada, mas se ia haver, ou se previa, que houvesse uma deliberação, uma orientação geral, era um pouco nesse sentido, não é?
Sobre o que é e se estão a exercer esse direito.
Porque, por exemplo, até mesmo em conversas anteriores, o que foi dito foi que depois cada professor faz como entende. Uns dispensam, outros não dispensam, outros substituem, outros não seguem. Quer dizer, há aqui uma questão que para nós nos é cara, que é também a da justiça, sendo que outros professores de ciências da nutrição disseram que, no fundo, às vezes, quando há substituição das matérias, os que invocam ou não, formal ou não formalmente, a objeção de consciência, acabam por ser beneficiados porque não têm nem tanta matéria para estudar, nem matéria tão difícil para estudar. Isto foi como foi dito, estou aqui a repetir aquilo que ouvi, não sei se isto é verdade ou não. Eu penso que foi na sequência da questão que já foi anteriormente colocada. Eu gostava de fechar este assunto antes de passar para a próxima ronda, está bem?
As avaliações, e que tem a ver também com esta questão, as avaliações não são práticas, portanto, eles têm avaliação teórica. Portanto, a frequência das aulas é o que está em causa, porque depois, portanto, os exames são todos escritos, ou exames orais, não tem exames de laboratório, e, portanto, essa questão não se coloca e eles sabem que essa matéria tem que saber na mesma, portanto, que vai ser avaliada.
Senhora professora Conceição Calhão, então, de facto, veio aqui interpelar-nos, trazer-nos perplexidades.
Veio trazer-nos perplexidades que acho que vão valorizar muito o trabalho dos relatores e de todos nós, para, no fundo, tentarmos compreender o que é isto de objeção de consciência. E, em dois segundos, às vezes é bom recordar a história para percebermos algum problema. Por exemplo, recordar a vivissecção, os movimentos anti-vivissecção nas faculdades de medicina e de veterinária, enfim, do século XIX, e que também continua a ter grande projeção por aí, contra a utilização de animais na experimentação. Bom, isso acabou por se chegar, por um lado positivo, diminuiu-se drasticamente o número de animais utilizados em investigação, é incomparável, é mil vezes menor do que há 50 anos atrás, mas por outro lado ninguém imagina um bioquímico, ou um biólogo, ou um médico que não faça exercícios básicos da sua arte, não é? Ele quer ser licenciado, ele já é cidadão. Até já é maior, ele quer algo mais, quer que a sociedade lhe dê um título de biólogo, ou de médico, ou de nutricionista. E, portanto, ou seja, e então temos que distinguir aqui algumas dimensões. Por exemplo, o exemplo de provar alimentos, ou seja, um nutricionista já encartado, aí sim, acho que há uma objeção de consciência clara, aí seria uma prestação de facere, de fazer algo que viola a sua integridade moral, não podemos obrigar um nutricionista a comer um pedaço de carne. Acho que aí podemos... O estudante parece uma situação muito diferente, ou que pode ser diferente. Já agora só recordar uma outra história. Há 14 anos, na área do direito, eu sou professor de direito, levantou-se também uma questão e foi debatido. E houve até grandes autores a escrever sobre isso, com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Alguns conservadores do registro civil, que como sabe é quem faz casamentos, vieram levantar, viola a minha consciência. E obviamente que não. Isso foi, não estou a falar de um padre, estou a falar de um conservador do registro civil. Pronto, ou seja, portanto, concorda que não há objeção de consciência.
Não, mas é que só
Exato. Ou seja, é isto que os relatores e todos nós temos que encontrar. A objeção sem ciência de consciência estará muito ligada a prestações de Thatcher, como dizem os juristas de Thatcher. Eu não faço isto, não faço uma IVG, não faço uma eutanásia, não faço eventualmente até cirurgia com sangue. Está na fronteira, porque aí, mas enfim, não vamos complicar, o estudante, e aí é que é importante, o estudante tem que matar animais ou é só manuseá-las? Porque se for só manusear, estamos aqui perante uma situação interessante, que é esta. Estamos numa sociedade plural, diversa, com múltiplas mundividências, nós queremos uma sociedade inclusiva, mas a sociedade inclusiva tem que ser também inclusiva para todos, ou seja, será legítimo criar-se bolsas de profissionais que se recusam a atos fundamentais? Lá está. Primeiro, será que isso é mesmo fundamental para a formação do estudante? Por exemplo, matar animais seguramente que não será, mas manusear carne seguramente que talvez seja. Então, repare-se, é um fatser, é algo que viola a sua personalidade ou viola as suas ideias? Porque vamos lá ver, violar ideias, todos os dias há conservadores do Registro Civil a fazer casamentos de pessoas do mesmo sexo. Todos os dias há, sei lá, um conjunto de profissionais, sei lá, funcionários das finanças que são libertários por natureza, que têm que cobrar impostos. Ou seja, eu não posso impor a minha ideologia ao ponto de mudar até uma estrutura profissional, uma estrutura universitária. Eu posso é objetar que é uma afronta à minha personalidade ingerir um alimento, fazer uma intervenção médica em certas características, etc. Para terminar, podemos procurar talvez literatura, talvez, por exemplo, na França. A França, que tem já uma comunidade islâmica significativa, em que não se come carne de porco, como é evidente, o que é que as escolas de nutrição fazem aos muçulmanos que estudam em França? Porque a carne de porco é importante na dieta europeia, seguramente haverá muitos estudantes de nutricionismo em França que são muçulmanos. Israel seguramente tem estudos sobre isto, porque também recusam a carne de porco e eles gostam de estudar tudo, e os Estados Unidos também. E ao falar em França, volto ao meu paralelo de que há dimensões da vida que não são consciência. O ensino básico e secundário em França, as meninas são obrigadas a fazer ginástica.
Exatamente.
Não há objeção de consciência à ginástica. Numa sociedade inclusiva, até aos 18 anos tens que fazer ginástica. Não tens o direito a não fazer ginástica. E, portanto, é um exercício muito difícil para nós, para os relatores, para nós. Onde é que é a consciência, ou seja, é a consciência que me agride na minha personalidade versus a minha ideologia, a minha religião, a minha mundividência, e eu querer impor isso, porque é uma sociedade plural, ou seja, também tem que haver um pluralismo ao contrário, não é? Portanto, nos estudantes de nutrição, se não matarem animais, porque a morte, enfim, é de facto, há uma agressão moral ao próprio agente, eu sei que na cabeça deles, e respeitavelmente, só manipular carne já é ofensivo, mas não sei se não é aí uma questão meramente cultural, ideológica, e não propriamente da sua consciência individual. Tenho dúvidas, mas pronto.
A palavra ao Conselheiro Pedro Fevereiro e a seguir Miguel Rico.
Professora Conceição, muito obrigado pela apresentação. Eu acho que percebo os seus dilemas do ponto de vista da formação dos alunos. Mas vou-lhe confessar que, do meu ponto de vista, e não sei se, acho que, não, que as questões que vou colocar provavelmente não será a professora a responder, mas tem muito mais a ver com a prática profissional de quem sai de um curso de formação tendo por base essas circunstâncias, ou seja, tendo uma formação a que se recusa a ter porque acha que é vegetariano e, portanto, não... Como é que vai atuar profissionalmente? E para mim há pelo menos dois aspectos a ter em conta. Um deles é como profissional, uma pessoa com estas características deve apresentar uma objeção de consciência, e no fundo é um bocadinho no sentido do que o conselheiro André estava a tentar discutir. É, existe base para um profissional que se recusa a ter formação na parte animal da nutrição, existe base para se recusar profissionalmente depois, e portanto, pedir uma objeção de consciência? E, alternativamente, não pedindo essa objeção de consciência, se é aceitável que um profissional omita, inclusive na sua ação, toda a componente da alimentação não omnívora. Portanto, a alimentação apenas de base vegetal, sabendo ainda por cima que somos omnívoros, claramente. Mas isso seria outra discussão. Portanto, a minha pergunta não tem tanto a ver com a parte da formação, embora eu acho que é importante. Tem mais a ver com se um profissional que foi formado e que exerce, o que é que ele deve fazer? Deve apresentar uma objeção de consciência com base, precisamente, na sua perspectiva de que é inaceitável comer alimentos animais? Se isso é possível? E se não apresentar objeção de consciência, no fundo, se profissionalmente isso é aceitável e se não pode ser posto em causa do ponto de vista, inclusive, legal. Mas não sei se é para si a pergunta. Peço desculpa.
Era mais um conselho para fazermos depois a outra ronda.
Muito obrigado. Muito, muito rapidamente, e voltamos, eu acho muito interessante e muito importante esta discussão sobre, naturalmente, o currículo académico e aquilo que é o percurso académico dos alunos e, no caso, dos nutricionistas, mas, de facto, não me ajuda muito em relação àquilo que eu preciso em relação a parecer. Na medida que aqui eu acho que, evidentemente, se já existem modelos teóricos na objeção de consciência que defendem um modelo profissionalista, em que defende que o profissional, quando estuda, já sabe que vai fazer aquela profissão, então tem que abraçar todos os princípios dessa profissão e, portanto, não pode objetar consciência, não é? Com o qual eu naturalmente discordo. Em relação ao estudo, eu tenho muito poucas dúvidas sobre isto. Quer dizer, estamos aqui num plano em que o estudante pode escolher fazer uma licenciatura e que sabe quais são os planos curriculares e pode escolher fazê-la ou não fazê-la. Não era só que faltava que as pessoas só se pudessem realizar por um lado na sua vida e, portanto, eu coloco aqui a questão. Para mim ela parece muito clara. Ou há espaço para criar duas licenciaturas ou uma especialidade que não precisa da base para a pessoa poder ser formada em qualquer coisa, que fica claro para o público que é só naquilo que ele é formado, ou então, naturalmente, eu acho que corremos o risco de estar aqui a, naturalmente, deixar as pessoas mal informadas que, quando vão consultar um nutricionista, ele falta-lhe determinado tipo de bases e de conhecimentos que ele deveria ter para conseguir ajudar as pessoas. Isso, confesso que me faz alguma confusão. E, portanto, acho que eu resolveria o problema dessa maneira. Depois interessa muito esta parte que o conselheiro Dias Pereira trouxe do fazer. Eu já há muito tempo defendo isto, eu já publicamente o afirmei, já escrevi isto, que defendo que os psicólogos não devem ser objetores de consciência, por exemplo. Precisamente porque não fazem, não é? Só orientam os outros naquilo que eles fazem. E, portanto, eles têm que ser capazes de orientar as pessoas naquilo que para elas é importante e não em função dos seus valores. Os seus valores, numa sociedade diversa, têm naturalmente direito, não é? Só não podem ser confrontados com algo que eles tenham que fazer nesse sentido, como acontece quando um médico faz um abortamento, evidentemente. E por isso é que a mim me faz confusão, claramente, a objeção de consciência na nutrição e, sobretudo, neste nível de eu dizer, opa, eu não vou ajudar ninguém que não seja vegetariano, não é? Não sei que seja num contexto, uma consulta de vegetariana em que esteja claramente informada e que as pessoas lá vão. Me faz muita confusão que um profissional possa chegar a uma consulta e dizer, não, desculpe, mas eu só trabalho com pessoas vegetarianas, portanto, ou ajudo dessa maneira, então não ajudo, chamando-se nutricionista na porta. Porque, evidentemente, ele está a impor, na minha perspectiva, os seus valores à pessoa e não a defender os seus próprios valores, e bem, me parece-me que isso não é razoável. Muito obrigado.
Muito bem, passamos de novo a palavra à senhora professora.
Se por um lado vocês não estão, ou se não têm os dados todos para, eu confesso que também eu própria tenho imensa confusão sobre isto na minha cabeça, porque E agora arrumando um bocadinho, uma coisa é o estudante ver ou ter, aliás, ter que matar um animal, e isso não tem, mesmo para as matérias da toxicologia já usamos tudo vídeos e, portanto, quer dizer, não há aulas práticas dessa parte, há muitos anos atrás havia. Portanto, e depois na parte do alimento, eles também não matam nada. Agora, uma coisa é, e aí sim seria mais contra a consciência dele, era se de facto tinham que provar. Bom, é evidente que nas aulas de gastrotecnia, em que eles fazem preparação e manipulação dos alimentos, a um determinado momento aquilo também é suposto, mas obviamente não fazem, portanto, não vai comprometer a formação deles. Vai comprometer a formação deles, de facto, esta recusa a estarem presentes em aulas em que há manipulação de alimentos, e isso agora tem sido mais uma realidade, que não era aquela questão de ir para um canto, era simplesmente não estavam na preparação e mexer, porque isso realmente, o facto de ser vegetariano, e nós estamos aqui sempre a falar de vegetariano, mas até pode nem ser só vegetariano, é a questão do animal. Mas a verdade é que eles não manipularem, também não, obviamente não compromete, mas tem que estar a assistir a tudo aquilo que está a passar do ponto de vista da teoria à prática, e portanto isso de facto, se ficar claramente justificada a objeção, isso sim compromete a formação dos licenciados. Portanto, isso sem dúvida nenhuma, se fizerem de facto essa recusa. Agora, outra coisa é a prática profissional. Isso, a prática profissional, é que também acho que aí está bastante bem arrumado, que não pode o nutricionista fazer aqui nenhum enviesamento daquilo que são as suas práticas para aquilo que é a nutrição clínica. Isso está fora de questão. Os exemplos que deu já foram discutidos por nós e também não conseguimos perceber como é que é o ensino ou se de facto eles vão... Não sei. Portanto, eu tenho se calhar mais dúvidas do que vocês relativamente a estas matérias.
Então, dos senhores conselheiros que puseram questões, estão satisfeitos com a resposta? Eu acho que ainda da última ronda sobrou aquela de saber se há alguma iniciativa ao nível de escola para... por exemplo, estabelecerem normativas, porque isso pode acontecer ao nível de escola, ao nível até da própria comissão da universidade.
Se não foi levada essa matéria. Aliás, nós temos agora o Conselho Nacional das Escolas de Nutrição e provavelmente é um dos temas que vamos também discutir, porque obviamente este problema não é um assunto exclusivo nosso.
Passávamos agora primeiro Margarida Godinho e depois Rosalva Almeida e acho que Paula Pinto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A maior parte das minhas questões já estão prejudicadas porque já foram respondidas. No entanto, eu gostaria de saber há quanto tempo é que começaram estes problemas com os alunos de nutrição?
Pois, eu comecei por fazer a nota introdutória que a licenciatura só existe desde 2018. E, portanto, eu diria que, sobretudo no pós-pandemia, porquê? Porque os primeiros anos da licenciatura, em modo virtual, o assunto não existia, passou a existir desde 2021-22, portanto, é recente.
Sim, e no estrangeiro, nas universidades estrangeiras, o que é que se está a passar? Está a passar-se o mesmo problema?
Pois não tenho feedback nenhum, aliás, como estava agora a partilhar, nós tentamos perceber nas outras escolas o que é que estava a passar, mas do ponto de vista formal ou público não existe ainda essa preocupação de uma forma muito manifestada.
Pois, reiterando já o que aqui foi dito, também questionaria se seria útil a existência, a abertura de áreas, de uma área distinta na parte dos vegetarianos, vocacionada só para essa área, mas isto já foi aqui sugerido. Mas seria talvez uma forma de solucionar este problema, consciencializando também os alunos para a questão da objeção de consciência, porque provavelmente eles nem sequer sabem que são, se são ou não objetores de consciência.
Pois.
Portanto, por agora é só isto. Muito obrigada.
Obrigado.
Como?
Julgava que não chegava à vez.
Não precisamos mal. Muito obrigado. Ora bem, eu tenho estado para aqui a pensar da importância desta audição. Por um lado, nós queríamos saber se isto era um problema, e a natureza do problema e a dimensão do problema, isso foi-nos transmitido. É um problema que está a começar a existir nas escolas. Tomarmos nós, conselheiros, encarregados de fazer uma declaração pública sobre a questão da objeção de consciência, ao tomar conhecimento desse problema, teremos que o analisar e eventualmente propor alguma orientação. E, portanto, o que podemos tirar daqui da nossa reunião não, ainda vai ter que ser digerido por nós, como relatores, sobre se devemos incluir este problema no elenco dos problemas da objeção de consciência nas ciências da vida. A meu ver, mesmo que os estudantes não digam que não invoquem a objeção de consciência, mais para mais cedo vão utilizar o termo. Embora não o digam, vão usar esse termo. E, portanto, nós vamos ter que nos debruçar e refletir e, eventualmente, propor alguma saída. A meu ver, neste momento, perante aquilo que eu estive a ouvir, esta objeção de consciência, ao nível dos currículos, ao nível dos estudantes universitários, não tem razão de ser, não deve ser contemplada. Eu diria que, se não pudermos utilizar os castigos corporais como objeção, como modo de contrariar esta evocação, eu penso que aí talvez seja difícil, pelo menos... Talvez não. Se não puder ser com castigos corporais, dizer aos alunos, está bem, você pode fazer a objeção de consciência, mas isto não tem cabimento, tem que aprender aquilo que nós temos nos nossos currículos. Os nossos currículos são para ser aplicados todos, mas no fim você aplica ou não aplica conforme for a sua vida. Acho que não deve ser contemplável, mas isso é uma questão que provavelmente na vossa reunião inter-escolas poderá ser debatida. Mas o que me parece que a maior substância das reflexões que fizeram aqui vem dos comentários do professor André Dias Pereira. De facto, há aqui matéria sobre a qual nós temos que nos debruçar, eventualmente com recomendações sobre a objeção de consciência na prática, no fazer dos profissionais de nutrição, não no ensino, penso eu. Que seria esta a orientação que poderíamos escolher.
Senhor professor, senhor conselheiro, atendendo ao elevado à hora e que a senhora professora tem que sair, eu pedi que fizesse, em vez de considerações que depois nós vamos debater, perguntas em concreto. Pronto. Para aproveitar a presença da professora Conceição Calhau, está bem?
Só queria, a pergunta que eu queria, onde eu ia chegar, era esta. Nós temos um exemplo histórico da objeção de consciência para o serviço militar, que, entretanto, deixou de ser obrigatório. E quando o serviço militar era obrigatório, a evocação dos mancebos que recusavam a lutar com armas era praticar outros atos alternativos com a penosidade equivalente. Era assim que estava na lei antiga. A minha pergunta é, será que a nível escolar pode haver um paralelo, dizer aos alunos, você se não faz isto, se não estuda isto, vai ter que fazer aquilo. Há para isso? Há um equivalente de penosidade igual para que sejam isentos? Não estou a ver. E, portanto, é mais um argumento para dizer que não é aplicável, ou não deve ser aplicável. Mas gostava de saber a sua opinião.
Eu vou pedir à Sra. Conselheira Paulo Pinto de Freitas e Carlos Mário Barbosa que façam as suas questões, porque realmente a Sra. Professora tem limite de tempo e esta audição devia ter terminado às 15 horas. Por isso, por favor, peço que sejam tão sucintos quanto possível.
Obrigada, Sra. Professora, por nos ter chamado a atenção para as questões do ensino. Eu confronto-me com as opiniões dos nossos estudantes e, de facto, e às vezes divergentes, é uma divergência clara, a postura que os seus estudantes adotam, objeção de consciência, não objeção de consciência, comportamento positivo face a uma geração mais velha, estamos face a uma situação de conflito geracional. Também me tenho interrogado sobre essas questões e às vezes até porque tento perceber a postura das gerações mais novas. Interrogo-me até que ponto não estou, de facto, face a uma situação de conflito de geração e, eventualmente, eles terem razões que eu tenho dificuldade em perceber. Nesse sentido, relativamente ao ensino, interrogo-me se obrigá-los a fundamentar as suas posições. Poderá ou não ser uma estratégia, se considera isso ou não. As minhas questões iam para a prática profissional, onde, e aí também numa postura de, às vezes, sentir necessidade de profissionais da área de nutrição que consigam, do ponto de vista científico, dar aporte a pessoas que, por questões culturais, por exemplo, vou-lhe dizer, há dois grupos, de facto, um é os vegetarianos, os piores são os reconvertidos, os novos vegetarianos, que são muito mais fundamentalistas. Tenho depois alguns outros, que são, por exemplo, populações indianas, hindus, com práticas ancestrais, isto em relação à gravidez, por exemplo, em que fazem alimentações vegetarianas ou ovo-lacto-vegetarianas, pois tenho dificuldade em saber as especificidades, e onde o que eu verifico é que a nossa prática ocidental de tentar obrigá-los a uma alimentação mais de acordo com os nossos cânones, por vezes dá asneira, ao passo que deixá-los seguir a sua prática, que parece carente em alguns nutrientes, não é tanto. E isto eu penso que já é uma opinião científica e fundamentada, onde sentimos muita falta de profissionais da área da nutrição bem, com conhecimentos bem fundamentados. Não tem muito a ver com a objeção de consciência, porque me estou a colocar fora de uma... Porque ligo mais isso a uma questão de fundamentalismo. Às vezes tenho dificuldade, do ponto de vista científico, em encontrar fundamentação em termos de objeção de consciência.
Sim, eu vou então. Relativamente à formação dos estudantes e futuros nutricionistas, que essa é que é a área específica em que a professora intervém, parece-me que claramente há aqui um problema, isso está perfeitamente identificado, que não é, e eu, essa foi a minha primeira pergunta, e depois destas rondas todas, percebe-se que não é da objeção de consciência, ela não é evocada e, mais longe, não é matéria da objeção de consciência, este assunto. Este assunto está a ser utilizado por parte de alguns estudantes, conforme referiu, como forma de, pode ser, de manifestação do seu conflito geracional, da sua rebeldia, da sua tentativa de lhes facilitar a vida enquanto estudantes, conforme dizia a professora Maria do Céu, mas parece-me que é um problema e que está a ser abordado, pelo que percebi, de uma forma casuística, pontual, cada professor, e há aqui uma matéria de condescendência. Passaria à segunda parte. Isto tem, claro, impacto na sua formação. Obviamente, senão esses conteúdos não estariam lá, se os conteúdos são importantes, estão lá, e se eles depois não os cumprem, vão ter impacto na sua formação. Quer queiramos, quer não, isso vai acontecer. Isto é, por um lado, o que é que estamos a assistir, não sei se só na nova, mas obviamente que nas outras terão problemas semelhantes, é que identificam um problema, convivem com ele, mas formam-nos na mesma. Bom, e isso leva-nos à segunda parte e retoma a questão que o conselheiro Carlos Cortes aqui trouxe. Se isto tem impacto incontornável na formação, vai ter impacto incontornável na prestação dos cuidados à população. E, portanto, isto é inaceitável, eu diria, e não é uma matéria de objeção de consciência. E, portanto, é uma forma que é preciso abordar este assunto, com a rigidez que isto tem. Os planos de estudos são estes. Como disse o Conselheiro Miguel Rico, que já daqui saiu, o aluno tem a obrigação de conhecer o plano de estudos a que se candidata, e ele candidata-se o pressuposto de o cumprir. Se ele considera que há partes daquele plano de estudos que ele não tem moralmente capacidade de o cumprir, tem que ir para outro curso, não pode ir fazer o curso de nutricionismo.
Vou passar então a palavra à senhora professora Conceição Calhau e depois encerramos aqui este momento de audição.
Muito bem, professora. As horas depois das 15 eu acho que foi extremamente proveitoso, porque agora no fim eu própria levo uma conclusão claríssima antes de vos ouvir. Não, não.
Então foi ao contrário que isto funcionou.
Eu, para mim, já levo, porque, aliás, a questão geracional, a questão fundamentalismo, que eu não quis utilizar, e a questão de o plano curricular é público, e, portanto, quem concorre a esta licenciatura tem necessariamente que saber ao que vem. Isso já tem sido as posturas que eu tenho. E a questão de venham os argumentos. Portanto, estou bastante mais segura porque, apesar de eu ter muitas, já algumas discussões, é sempre com o viés de sermos todos da mesma área e, portanto, ouvir as vossas opiniões deixou-me bastante mais segura e tranquila. Portanto, para mim ficou extremamente claro que não é objeto, porque ninguém os obriga a nada que vá contra a consciência, porque, na realidade, nós não matamos os animais e, na realidade, também não têm que necessariamente comer. Isso não vai comprometer a formação, ou a formação não passa necessariamente por isso. E, portanto, para mim, a minha preocupação maior é as competências, porque depois, na prática profissional, isto depois já é outra coisa, que é, se eles têm má prática, isso já é outra matéria. Mas, na formação, é questão de não poderem recusar, porque têm mesmo de ter estas competências. E, portanto, mas eu acho que não é objeto. Quer dizer, agora no fim já me sinto mais confortável em dizê-lo e obviamente nós não podemos fazer de conta que não existe este problema, mas sim fundamentalistas e geracional, porque temos agora cada vez mais isto a acontecer e não acontecia tanto. Sim.
Muito bem. Esta audição decorreu no pressuposto de que poderia ser objeto de... Eu ainda penso que pode ser e que depende da forma como vier a ser definido a objeção de consciência. E não tendo nós outra designação para o que se passa, o conceito mais próximo é efetivamente a objeção de consciência numa amplitude conceptual. Mas isso será maioria para nós debatermos aqui. Neste momento resta-me agradecer muitíssimo a disponibilidade para aqui estar, ultrapassando largamente o tempo previsto. Senhores conselheiros, eu vou acompanhar a senhora professora à porta e segue imediatamente a reunião com o senhor vice-presidente.
Muito bem. Muito obrigado. Bom, então, começamos com o ANELS. Muito obrigado. Venhas. Então, temos aqui o ponto 3 da ordem de trabalhos, grupo de trabalho One Health, ponto da situação. Temos o conselheiro Pedro Fevereiro, se quiser escrever um documento.
Muito boa tarde, obrigado. Quer dizer, isto não é um documento que eu tenha escrito propriamente, eu apenas juntei pequenos textos ou pequenos parágrafos que se referem, de facto, à questão do uso, da disponibilização e uso da água e a importância ética dessa disponibilização e uso. No fundo, o texto serve como introdução àquilo que foi solicitado ao grupo que está a trabalhar a questão do One Health, relativamente à elaboração de um potencial, de um documento dedicado à água. E, portanto, aquilo que, na realidade... O texto é relativamente curto, acho que não vale a pena estar aqui a abordar o texto. O que valeria a pena, talvez, é abordar a proposta de organização do próprio documento. Ah, e já dizer que, pronto, e para além daquilo que eu disse relativamente ao texto, dizer também que o texto não é meu, é uma iteração entre os membros do grupo One Health, de que faz parte o professor Rui Nunes, o professor João e a professora Nália, e eu próprio. E, portanto, aquilo que poderia ser interessante recolher dos restantes membros do Conselho é se aquilo que está aqui proposto faz sentido em termos de organização temática para ser desenvolvido, se acham que, ou não, ou se falta alguma coisa, se há alguma coisa que deveria ser retirado, por exemplo. Portanto, acho que são essas as indicações que gostaríamos de ter nesta fase de trabalho, porque, enfim.
Muito bem. Não sei se há algum comentário nesta fase. Se não, também por e-mail. Poderão, durante o mês de agosto, dar um contributo. Por favor.
Okay. É uma coisa muito simples, aliás, já falámos à hora de almoço. Este conteúdo também envolve questões de direito e por isso era importante o grupo ter também uma pessoa de direito. Já discutimos este assunto à hora de almoço, temos a reflexão, não é? Aproveitamos o almoço. E, portanto, ali, desde logo a linha B, não é? E, de facto, a questão do direito na água tem grande importância e, portanto, sim, sim, devia ser tida em consideração.
Eu? Tipo, da minha parte, completamente.
O documento será sempre do Conselho e, portanto, todos. Certo. Senhora Conselheira, é voluntária? A Inês Godinho já fugiu.
A Inês, parece que a Inês se mostrou interessada. Eu, entretanto, recebi aqui um comentário, aqui assim de lado, a dizer que a linha A e a linha H poderiam ser a mesma coisa. Na realidade, não são. Eu vou explicar porquê. Embora seja uma discussão que poderei ter com vários conselheiros, inclusive membros do grupo. Eu não tenho uma perspectiva unicamente principialista da avaliação ética das questões. E, portanto, embora seja importante e seja, de facto, a questão dos princípios éticos permitem-nos ter, no fundo, balizas claras em relação a determinadas questões, mas a minha perspectiva é, para além da questão dos princípios, ter uma perspectiva consequencialista, pelo menos consequencialista, das questões éticas em qualquer âmbito. E, portanto, por isso é que acho que a discussão e a linkagem dos princípios que já estão bem definidos em outros textos é sem dúvida importante, mas no final, depois, tem que haver uma reflexão, inclusive, sobre se os princípios que foram elencados e foram discutidos são relevantes ou não nos diversos contextos. Esta é a minha perspectiva e, por isso, não, do meu ponto de vista, não se sobrepõe. Está bem?
Muito bem.
Mas estou aberto a que me digam que não tenho razão.
Muito bem. Ou seja, conselheiro Inês Godinho, quero tomar a palavra.
Foi regimentada sem. O cocovan. Ela comeu arroz.
O tempo voa. Muito bem, se pudermos enriquecer o grupo de trabalho com uma ilustre conselheira jurista, só podemos aprovar por aclamação. É fantástico. E nesta fase penso que já foi um bom avanço, agradecemos este avanço.
Como é que está o grupo de trabalho?
Acrescentou-se uma jurista. Ah, peço desculpa. E temos ali intervenção.
Peço desculpa. É uma sugestão, é uma coisa muito simples. Enfim, já que estamos a abordar e bem a questão do One Health, de uma única saúde, que tem esta dimensão, enfim, triangular, não é? Com aspectos climáticos, humanos e animais. Eu acho que seria de não nos esquecermos aqui da parte animal, portanto, quando se fala da água e saúde humana, eu acho que também seria importante referir a água e a saúde animal, porque se os animais não tiverem saúde neste âmbito, enfim, da água, acabam por depois também transmitir a doença também ao ser humano. Portanto, acho que também devemos aqui incluir esta preocupação com a saúde animal. Isto é o âmbito ONU Health, portanto...
O grupo, então, neste momento...
Não há uma grande...
Sou Rui Nunes. E agora também o Sr. Rui Nunes. Exatamente.
Muito bem. Desejamos frutíferos trabalhos. Posso só dizer uma coisa, Sra. Presidente? Não espero, pelo menos da minha parte, não sei se os outros elementos do grupo o que é que pensam, não esperem que eu vá trabalhar isto durante agosto. Peço desculpa. É o meu mês de férias.
Hoje é só dia 19 de julho. Ouça, hoje é só 19 de julho. Tem muito tempo até 31. Não se preocupe com isso. Por isso, não há problema com isso. Está bem?
Muito bem. Então, acabamos o ponto 3, com belíssimos contributos. Não esquecer os animais e também o enriquecimento. Sobre o 7,
Senhores conselheiros, como disse, houve aqui um problema de voos. Eu sou obrigada a tomar o voo mais cedo. Mais cedo, eu costumo ir às 22h20 e, por causa da confusão dos voos e da... Vou ter que ir neste voo, por isso eu queria só tomar a palavra para não só pedir desculpa por uma ausência que sabem que nunca acontece, mas realmente foi uma questão de voo, e desejar a todos boas férias, ainda que certamente vá continuando a contactar-vos pelo menos até 31 de julho. mas de qualquer forma não incomodarei durante o mês de agosto, e por isso desejo a todos... Dia 1 de setembro, por volta da meia-noite de dia 30 de agosto, ou 31. Boas férias a todos. Mas continuamos a trabalhar, que temos o embrião para aprovar e tudo, não é?
Muito bem. Então, seguindo aqui a ordem de trabalhos e desejando boa viagem à Sra. Presidente, ponto 7. Já não há quórum deliberativo, de qualquer modo, enfim, alguns minutos, se a conselheira Inês Godinho quiser fazer alguma atualização sobre a proposta de parecer sobre aspectos éticos da doação de órgãos em neonatologia para fins de transplantação. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Para fazer, digamos, uma atualização... Na sequência da última reunião plenária e tendo em conta algum consenso que existiu em relação a alguns dos aspectos que estavam implicados nesse parecer, desde logo em termos de transplantação, portanto foi densificada essa ideia no contexto dos critérios de transplantação e quanto ao seu alargamento. No contexto também do dever de esclarecimento, tentou-se tornar mais claro aquilo que já estava de algum modo implícito também no contexto do relatório, na sequência de algumas questões colocadas pelos senhores conselheiros, e neste momento o parecer está, digamos, pronto, em versão para discussão, em termos de quer de considerandos, quer de recomendações, faltando apenas a revisão final. E, portanto, neste momento já está, digamos, um parecer, se assim quisermos, fechado já com todos os elementos, fechado neste sentido para discussão, como documento pré-final, pensando nós, eu e a senhora conselheira Maria da Silvestre, que foram incluídos todos os elementos que tinham sido indicados. Também foram introduzidos alguns números, digamos, alguns dados que nos pareceu que pudessem ser importantes e, portanto, estará finalizado para poder vir à próxima reunião plenária.
Muito bem. E nestes dias ainda largos de julho e inícios de setembro, teremos o texto final, também dada a importância desta matéria, que pode de facto mudar o panorama da transplantação em termos éticos e também em termos de números, ou seja, melhorar a prestação de cuidados, não tanto os neonatais, mas também naturalmente. Algum comentário? Não? Nada que necessite ser comentado neste momento. Muito bem. Então, passamos ao ponto 9, a apreciação do impacto do CNECV na sociedade, imprensa e redes sociais. E para isso temos o gosto de contar com um trabalho preparado pela doutora Ana Calassa, nossa... Calassa. Eu fiz um esforço para não me enganar. Calassa. Que convido a vir aqui ao microfone. Ah, está bem. Muito bem, nós estamos aqui passando.
Bom, o engano no meu nome já é comum, não se preocupe. Vou tentar ser breve, porque já estamos no final, a audiência também já está mais pequena neste momento. Tenho boas notícias para vos dar. O nosso crescimento nas redes sociais continua, nas três em que estamos presentes, LinkedIn, Facebook e Instagram. Está a ser um crescimento sólido, consistente e feito de uma forma totalmente orgânica, que significa que não está a ser feito nenhum investimento monetário, o que é muito positivo conseguir-se o crescimento, porque atualmente a burocracia, não sei se é a palavra certa, mas nas redes sociais normalmente só se consegue um bom crescimento pagando, com anúncios pagos, com posts patrocinados. O crescimento orgânico é muito difícil de conseguir, mas temos conseguido, especialmente aqui na nossa estrela da companhia, neste momento, LinkedIn, onde temos quase 800 seguidores. Portanto, passamos de 445 há um ano para 778 neste momento, o que representa um crescimento de 75%. É muito grande o crescimento. Outro ponto positivo desta rede social relaciona-se com as interações, ou seja, as pessoas estão muito ativas com os gostos, com os comentários. Fiquei muito contente no outro dia porque num post que fizemos sobre a notícia que saiu no Jornal de Notícias do testamento vital, tivemos 4 ou 5 comentários de pessoas a debater o tema. Mas a debater o tema com bastante nível, o que nas redes sociais nem sempre é fácil. Mas aqui gostei imenso dos comentários e é isso que nós pretendemos também com as redes sociais, trazer as pessoas para os temas, fazê-las debater e principalmente também terem atenção ao que estamos a publicar. Os gostos e os comentários são um indicador não só quantitativo, mas também qualitativo. E passamos de 537 há um ano para 1206 atualmente, neste mês de julho. Portanto, aqui ainda foi maior o crescimento, mais 125%. Os visualizadores da página são 916 neste momento. Portanto, agora o objetivo aqui no LinkedIn é chegarmos aos 1000, pelo menos 1000 seguidores, a curto prazo, claro, depois a longo prazo queremos muitos mais. Em relação ao Facebook... Ah não, ainda tenho aqui a distribuição geográfica. Aqui também aconteceu algo curioso. Há um ano nós tínhamos uma distribuição equilibrada entre Lisboa e Porto. Lisboa também tinha uma média de 25% de pessoas que iam ao LinkedIn e agora passou para 42%. Era 24%, aliás. O que significa que o crescimento desta rede social está a acontecer em Lisboa. Coimbra, 3%. 3%. Exato, exato. Era o apelo que eu ia fazer para as pessoas realmente de Coimbra, do Porto, poderem partilhar. Partilhar porque. Eu, por exemplo, faço esses compartilhamentos na minha rede e se calhar tem ajudado, não é? Porque tenho uma rede grande também no LinkedIn. Portanto, se puderem ajudar. Também. É verdade. Isso. Bom, também posso pedir alguns pedidos de amizade ao Porto e a Coimbra para ajudar. Já passámos para outro slide, mas no anterior ainda tínhamos a questão dos jovens e dos séniores. Sim, mais velhos, mas também gostávamos de apostar num público mais jovem. Vamos tentar subir aquele número. É assim, eu uso. Não, eu uso as métricas que me são disponibilizadas e eles dividem assim, séniores e júniores.
Mas dá 66%, faltam 34%.
Faltam. Pois.
40 mais 26. É isso que ele está a perguntar.
Sim. 4 assim como nós. Eu, de qualquer forma, eu vou verificar melhor se consigo encontrar a meia-idade. Mas assim, à partida, apareceram-me estes números. Em relação aos setores dos profissionais que nos visitam no LinkedIn, temos então a saúde, pessoas ligadas à saúde e educação, pessoas ligadas também ao ensino superior dentro da educação, e depois aquelas que estão assinaladas a azul são entradas novas. Ou seja, há um ano nós não tínhamos estas pessoas a ir à página. Portanto, entraram pessoas ligadas à investigação, desenvolvimento de negócios e cá está também a comunicação social, que é um reflexo também da nossa maior presença atualmente nos média. O Facebook estreou no dia 1 de setembro de 2023. Neste momento temos 268, é um número ainda modesto, mas foi uma subida de 77% desde setembro. Mas temos aqui outros números interessantes, não é? que já vão para a casa dos milhares. Porquê? Porque fizemos, aqui sim, foram os únicos posts patrocinados que fizemos, a propósito de dois eventos, de 21 de setembro e de 3 de novembro, e devido a esses patrocínios nós conseguimos atingir muito mais pessoas. Pessoas que não são seguidores, mas que viram os nossos conteúdos. Por isso temos o alcance total, mais de 30 mil. O alcance, este alcance dos últimos 90 dias já não tem nada a ver com patrocínio, já é um crescimento orgânico. Ou seja, nesta rede social não temos assim um número muito expressivo de seguidores, mas estamos a chegar a muitas pessoas. Logo agora tinha que tocar. Sim. Neste caso, também temos Lisboa na frente, com 18%. A Coimbra fica em segundo lugar, 6%. E o Porto, com 5%. O Brasil tem uma pequena presença, não é? 1,5. Cabo Verde também. As mulheres em todas as redes sociais do Conselho Nacional de Ética são as que mais acedem. Têm sempre um número muito mais expressivo. Ainda bem. Bem, eu sou de humanidades, não é? Desculpa. Não realmente foram os dados que me apareceram, mas eu vou verificar esse aspecto porque pode ter escapado realmente. O Instagram também subiu 46%, dá um ano para cá. Temos também cada vez mais contas alcançadas, ou seja, pessoas que veem os nossos conteúdos, mais 70%. E as interações também estão a subir 18% nos últimos 90 dias. cá temos a distribuição geográfica, 15% para Lisboa, Porto 11%, Coimbra 8%. A restante percentagem não é significativa e diz respeito a outras regiões do país. Aqui o Brasil tem um bocadinho mais de força, 14%. As mulheres, cá está, 75%, e os homens, 25%. Aqui as faixas etárias, já incluindo a meia-idade. Temos dos 18 aos 24 anos, 19%, dos 35 aos 44, 32%, e dos 45 aos 54, 31%. Eu acho que faltam, porque são residuais, são os mais novinhos e depois os mais novinhos e os com mais idade. São os residuais. Eu acho que em todas as redes sociais a percentagem não difere muito. Portanto, dos 35 aos 54 anos são as pessoas que mais veem os nossos conteúdos. Deixo o melhor para o fim. Ou seja, o impacto do Conselho Nacional de Ética tem sido bom nas redes sociais, como não pode deixar de ser atualmente, mas a grande expansão está relacionada realmente com a presença na televisão, rádio, jornais e online. Tivemos 170 notícias neste ano de 2024, o que dá uma média de 24 notícias por mês. Estas 170 notícias, como é que eu as contei? São as que nós temos online no nosso site, numa área que diz arquivo média, não é? Eu contei todas as deste ano e estas são as principais, o que significa que este número está avaliado por baixo. Portanto, são mais notícias, estas são as que estão no nosso site em 2024. Quanto ao boletim, neste momento temos cerca de 2.500 pessoas a receberem mensalmente, sendo que 1.195 pediram especificamente para receber, portanto subscreveram na nossa página online o boletim. Eram 635 há um ano, portanto este número também praticamente duplicou, não é? Mais 47%. Enfim.
Muito bem, muito obrigado, doutora Ana, pelo trabalho que vem desenvolvendo com toda a equipa e também pelo rigor do relatório. Algum comentário?
Ana, desculpa lá, já alguma vez pensou em usar o Cision, em pedir ao Cision para fazer o custo, como é que é? O added value, whatever. O esforço publicitário que a parte última das notícias, que era bastante impressionante, tem.
Sim, podíamos fazer esse pedido, acho que é um ótimo sugestão.
Eu sei que tem, mas. Eu sei que tem. Não estou a dizer que sistematicamente, mas pontualmente, acho que valia a pena uma vez por ano o Kinect fazer isso.
Então, peço que esta pergunta, esta sugestão, fique na ata e depois agir-se-á em devido tempo, em conformidade.
Ana, obrigado pela apresentação, acho que foi muito interessante, de facto. A minha pergunta tem a ver com o alcance, sobretudo relativamente aos mais jovens, porque eu não vi muito bem as contas, mas parece-me que no caso o Instagram, por exemplo, alcança muito mais as faixas etárias mais baixas do que o LinkedIn, o que não é normal. A minha questão é se em termos da forma como são apresentados os conteúdos, se a Ana consegue fazer também para o Instagram conteúdos mais direcionados para o público mais jovem. E se são conteúdos escritos só, ou se também tem a componente... Bem, não deve ter a componente de filmes, que muitas vezes... Daqueles pequeninos filmes que... Não, o Instagram também é. Também sim.
É, não, temos publicado.
É só por curiosidade, porque de facto há ali uma diferenciação entre o LinkedIn... Não é normal. É normal porque o LinkedIn é muito mais para o lado profissional do que o Instagram.
Claro.
Aliás, quando comecei a ver os números do LinkedIn, pensei logo a seguir. É vá... Os mais jovens, Instagram, não LinkedIn. Não é?
Nós temos publicado conteúdos em vídeo e também imagens diferenciado no Instagram. Agora, tem que ser feito um investimento de contacto com universidades, não é? De áreas relacionadas aqui com a saúde, etc., para poder atrair os jovens para os nossos assuntos, que são assuntos mais específicos. E isso, se nós também decidirmos apostar com financiamento, conseguimos segmentar as pessoas a que queremos chegar, porque quando nós patrocinamos um anúncio, nós delimitamos que é chegar a pessoas dos 20 aos 30, e então aí temos um impacto direto. O trabalho orgânico é um trabalho mais lento, que também pode ser feito, e nesse campo lá está a colaboração dos senhores conselheiros, é fundamental, que são professores universitários, que também têm contacto com pessoas mais jovens. Eu queria até agradecer à conselheira Margarida, que põe gosto em todas as publicações. Tem sido um exemplo, eu não posso deixar de reparar, e apelava a que também... Eu espero que goste sempre. Eu espero que goste. Queria apelar também que fossem mais participativos. Se calhar alguns de vocês não têm redes sociais, mas... É o TikTok? É o TikTok? Não.
Estas redes já são usadas por populações um bocadinho
também.
Mais
também.
Velhas, não é? Portanto, os jovens fogem-nos um bocadinho.
A partir dos 18 também não vão tanto ao TikTok quanto tudo. O TikTok é para adolescentes de 10, 12.
Muito bem. Ah, Inês Godinho.
Uma observação e uma sugestão, e desde já uma meia-culpa, não tenho redes sociais, portanto não ponho gosto em nada. Eu vi que há uma discrepância muito razoável entre o número de seguidores nas redes sociais, quer o Instagram, quer o Facebook, e o número de pessoas que subscrevem o boletim. Portanto, há aqui um desfasamento muito razoável, pelo menos parece-me que foi aquilo que registei. A primeira pergunta neste contexto é se, digamos, o universo, também conseguimos saber o universo de boletim e fazer o cross-check com as redes, e se há forma de um elemento alimentar o outro, ou seja, se nós conseguimos fazer o transvase do boletim para trazer as pessoas através do boletim para as redes sociais, e portanto, ou vice-versa. Isto por um lado, portanto, era a minha primeira questão. Por outro lado, eu em relação aos mais jovens, eu acho que se calhar tem de começar, independentemente, eu acho que tem toda a razão, a maior parte, muitos de nós somos professores universitários, mas os mais jovens começam-se a captar, não é, na universidade, para depois haver um interesse sustentado e sustentável nas nossas redes sociais. Pergunto eu se neste contexto poderá ser feito, ou é uma questão, pergunto eu, também é muito provável que já não existe energia para tanta coisa, mas nas escolas, porque temos a disciplina de cidadania, por exemplo, contactar professores de cidadania nas escolas públicas e privadas, divulgando as nossas redes sociais, porque nós falamos de muitos assuntos que muitas vezes servem para trabalhos que eles fazem nas escolas, e eles muitas vezes não sabem disso, porque também não sabem que nós temos esta divulgação. E, portanto, fica aqui também a sugestão de algum cruzamento. Enfim, pode valer alguma coisa, pode não valer grande coisa. Muito obrigada.
Eu tenho outra sugestão na mesma onda, e é mais fácil. É mais fácil falar, porque o dia não tem 48 horas. É assim, nós temos uma parceria com a Ciência Viva. A Ciência Viva tem as escolas de Ciência Viva. Uhum. Tem os clubes de Ciência Viva. São para aí... cento e tal, whatever. Se calhar, via ciência... Já no boletim é pôr, subscreva às nossas redes sociais, em todos
temos,
os boletins, está lá?
Temos.
Logo na capa?
Sim, okay. temos posto.
Pronto, então, e eu falava com a Ciência Viva para tentar divulgar isto junto das escolas e dos clubes de Ciência Viva, porque eu vou arriscar que também muitos dos miúdos que vêm fazer isto, pelo menos com os contactos que eu tenho, mesmo sem ter redes sociais, é curioso, tenho imensos contactos de alunos, para fazerem trabalhos para disciplinas que envolvem a questão ética. Uhum. E estamos a falar da cadeira de projetos, da cadeira de não sei quê, de trabalhos no, em vários níveis de ensino, desde o nono ao décimo segundo, geralmente têm contactos. Uhum. E eu não tenho redes, portanto, se calhar era interessante, eles vinham aqui buscar, podiam vir aqui buscar materiais interessantes.
Ótima sugestão essa da Ciência Viva. Gostava só de responder à primeira pergunta. Nós já fazemos tudo isso. Temos as redes sociais no boletim, até temos no rodapé, mas também pomos na primeira página. Eu envio sempre, quando envio o boletim, a dizer subscreva as nossas redes sociais, portanto os contactos do boletim têm lá também essa nota. Publicamos sempre o boletim nas redes sociais, mas pronto, não tem havido, não está, as pessoas às vezes não carregam, não, pronto.
Cada vez mais, ou estão a ser incorporados cada vez mais disciplinas da área da ética e da bioética, sobretudo em formações a nível de licenciatura e de mestrado da área das ciências da vida. Eu não sei se existe alguma listagem destas disciplinas e dos seus responsáveis, mas provavelmente isso também poderia ser interessante, haver um contacto. Quanto mais não fosse só para uma questão de divulgação, mas era preciso fazer uma elencagem, tentar perceber onde é que estas disciplinas estão a ser selecionadas e por quem, para de facto fazer também alguma comunicação, mas também poder inclusive ajudar as pessoas, eu não sei, depende de quais são as, enfim, qual é a qualidade das pessoas, se estão interessadas em ter interação com o Conselho ou não, mas acho que poderia ser uma forma também interessante de divulgar, não só divulgar o trabalho do Conselho, mas ajudar também, se calhar, em alguns dos docentes na sua prática letiva. Eu estou a dizer isto porque, enfim, por acaso pediram-me para fazer a lecionação de uma disciplina de ética no Politécnico de Santarém, para o ano que vem, e portanto de repente lembrei-me que isto também está a acontecer noutros sítios, noutros locais, noutras escolas estão a começar a ser incorporadas este tipo de formação.
Obrigada. De facto há muito trabalho invisível que o Conselho realiza ao nível da equipa de apoio, que também tem muita ligação e importante com a comunicação. O professor Pedro Favreiro estava lá no meu primeiro dia de trabalho, que foi justamente o despertar para a bioética, recorda-se? Com base nisso, que foi em 2006, em maio de 2006, no ano seguinte até tivemos a possibilidade de realizar uma conferência, um seminário nacional, em que se criou um segmento, digamos assim, de acompanhamento. Esse evento deu muitos frutos. Basicamente foi como se fosse um Parlamento dos Jovens preparado ao longo do ano, que depois resultou numa conferência de um dia realizada com e para os jovens. Fruto disso, nos anos seguintes, fomos tendo sempre contactos por parte de escolas, que acabam por ser espontâneos, e nós, em matéria de rotina, ajudamos com alguma pesquisa, naquilo que nos é possível, sem nos substituirmos à pesquisa que tem que ser feita por alunos e professores. Agora, de facto, também alerto para o trabalho, o volume de trabalho que isto depois também representa. Está bem? Porque nós já o fazemos, mas é um volume de trabalho que, se tender a crescer, podemos não conseguir dar conta do que prometemos. Okay?
Sim. Sim, sim. Sim, sim. Não. Mas agradeço a sugestão, que também achei ótima. Gostava ainda só de partilhar uma dificuldade que sinto. Normalmente, em termos de comunicação e também nas redes sociais, é necessário segmentar o público-alvo. E o público-alvo do Conselho Nacional de Ética não é propriamente os jovens. Eu tenho, claro, a aspiração de aumentar o número de seguidores jovens, mas se eu começo a fazer publicações muito leves, muito vocacionadas para 16 anos, 18, depois vou perder as outras pessoas que não vão ter interesse. Essa é uma dificuldade.
Bom, penso que foi uma excelente apresentação e troca de ideias. Apenas situar, eu penso que a sugestão, se bem interpretei, do conselheiro Ramalho Santos, era muito objetiva. É, no fundo, um e-mail, uma pequena carta à Ciência Viva a pedir para se transmitir a todas as escolas. Está aqui o nosso boletim, está aqui a nossa página, estão aqui as nossas redes. Tem muita informação que vos pode ser útil. Bem-ajam. Eu acrescentaria à Associação de Professores de Biologia e à Associação de Professores de Filosofia. Ponto. É uma página a dizer nós existimos. Porque isso vai ser uma surpresa para muita gente, saber que nós existimos. Ok? E que a página da internet tem lá muita coisa. Formações. Ah, isso é outro campeonato. Mas vamos ter os Estados Gerais de Bioética em 2025. Sim, mas em 2025 podemos já todos pensar que pode haver os Estados Gerais para a juventude, da bioética. Enfim, mas isso é uma empresa de fundo que a senhora Presidente, a seu tempo, coordenará. Muito bem, chegamos ao ponto 10. Como ouviram, a senhora Presidente estará na Hungria no dia 13 de dezembro.
Atenas,
no dia 13 de dezembro, para uma reunião com a Comissão Europeia. Ainda simpaticamente sugeriu ser substituída, mas foi, entendeu-se que não. Eu entendo que perderíamos muito. E então, por e-mail, será feito um doodle e a maioria ganhará. O dia 6 ou dia 20 de dezembro. Portanto, por e-mail, veremos. E assim chegamos ao ponto 11, outros assuntos. Não havendo outros assuntos, dá-se por terminada a reunião com votos de um bom fim de semana.
E boas férias.
E resposta, e respondam em 24 ou 48 horas ao e-mail que vos será enviado. Muito obrigado. Bem-ajam.